Legislativa do Rio Grande do Sul, acompanhado do prefeito Dirval Seco, Éder Vinck, e da primeira-dama Nicole Magalhães, o grupo visitou gabinetes de deputados estaduais para entregar convites oficiais do evento. A programação também incluiu visitas à Secretaria Estadual da Cultura, à Secretaria Estadual do Turismo, à Secretaria Estadual de Educação, à Casa Civil e ao gabinete do vice-governador. Oportunidade em que foram apresentados os principais atrativos da programação e reforçado o convite para a participação no evento. Além dos compromissos institucionais, as prendas participaram de atividades voltadas ao conhecimento da comunicação e do tradicionalismo gaúcho. A comitiva conheceu a estrutura do Grupo RBS, visitando os estúdios da Rádio Gaúcha e da RBS-TV, acompanhando o funcionamento dos veículos de comunicação. A agenda foi encerrada com uma visita à sede do Movimento Tradicionalista Gaúcho, MTG, onde o grupo conheceu a estrutura da entidade e dialogou sobre ações de valorização da cultura e das tradições gaúchas. A iniciativa integra o cronograma de divulgação da 39ª Mateada, que será realizada em Erval Seco, buscando ampliar a visibilidade do evento e fortalecer a aproximação com instituições e lideranças estaduais.
Após as fortes chuvas registradas nos últimos dias, a administração de Alpestre mobilizou suas equipes para minimizar os impactos causados no interior do município. Na última semana, o prefeito editou um decreto autorizando a Secretaria de Agricultura disponibilizar as 4 retroescavadeiras das patrulhas agrícolas do município para reforçar os trabalhos de recuperação das estradas rurais. Em conjunto com a Secretaria Municipal de Obras, que está atuando intensamente nas frentes de serviço, as equipes percorreram todas as comunidades, realizando a desobstrução de bueiros e valetas, garantindo o escoamento da água e reduzindo os danos provocados pela intensa precipitação pluviométrica. Palmeira das Missões decreta situação de emergência após chuvas intensas.
O prefeito de Palmeira das Missões, Evandro Massin, assinou na manhã desta quinta-feira o decreto executivo número 102 desse ano, que declara a situação de emergência nas áreas do município afetado pelas chuvas intensas registradas nos últimos dias. A medida foi adotada após o levantamento dos danos provocados pelo evento climático, que causou alagamentos, enxurradas e deslocamento de massas de ar e prejuízos humanos, materiais, ambientais, econômicos e sociais. O decreto está fundamentado na legislação federal de proteção e defesa civil. Com a publicação do decreto, a administração municipal autoriza a mobilização de todos os órgãos municipais sobre a coordenação da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil para atuação integrada no atendimento às áreas atingidas. A medida também permite a convocação de voluntários e a realização de campanhas de arrecadação de recursos destinados ao auxílio de famílias afetadas. O decreto prevê ainda a adoção de medidas administrativas previstas em legislação para dar maior agilidade nas ações de enfrentamento à situação de emergência.
Uma campanha de arrecadação de donativos para auxiliar as vítimas dos terremotos que atingiram a Venezuela foi mobilizada por imigrantes venezuelanos que moram no norte e nordeste do estado. Ao todo, mais de 10 toneladas de alimentos, produtos de higiene, medicamentos e materiais da área da saúde foram reunidos por meio de mobilização coordenada pela Associação de Venezuelanos em Passo Fundo e pela Rede Vem. Na quarta-feira, dia 8 de julho, os últimos donativos arrecadados foram encaminhados de Passo Fundo para Canoas. Em seguida, a carga segue para Curitiba e, posteriormente, chegará ao país vizinho. Qual foi o balanço feito pela presidente da Venebras, Luizana Gonzalez? A mobilização reuniu moradores de Passo Fundo, Carazinho, Sarandi, Panambi, Chapada, Nametoque, Marau, Erechim, Tapejara e Davi Canabarro. Em Frederico Westphalen, a comunidade venezuelana também se mobilizou no último sábado, 4 de julho, durante o Sabadão dos Negócios, em comemoração ao Dia Mundial do Cooperativismo. Durante o evento, foi promovida uma campanha de arrecadação de donativos em apoio às famílias atingidas pelos terremotos. Empresário Léo Balestreri será homenageado durante o 50º Dia Estadual do Porco em Seberi.
O empresário e produtor rural Leonir Ângelo Balestreri será homenageado durante o 50º Dia Estadual do Porco em reconhecimento à trajetória e à contribuição para o fortalecimento da suinocultura em Seberi e na região. O convite oficial foi entregue nesta semana pelo prefeito Adilson Adam Balestrin, pelo secretário de Agricultura e Meio Ambiente Valdecir Marion e pelo gerente agropecuário da JBS de Seberi, Wagner Ruggeri, representando também a comissão organizadora do evento. A homenagem integra a programação do Dia Estadual do Porco, que será realizado no dia 24 de julho, a partir das 9 horas da manhã, no ginásio do Instituto Estadual Madre Teresa, durante a Seberi Agrofest 2026.
A administração de Humaitá, na região celeiro, recebeu nesta semana representantes da Defesa Civil Estadual para acompanhar a situação do município após os impactos provocados pelos elevados volumes de chuva registrados nos últimos dias. A ação teve como objetivo avaliar os danos, acompanhar os levantamentos realizados pelas equipes municipais e alinhar as próximas medidas de atendimento à população atingida. A administração municipal de Humaitá, em conjunto com a Defesa Civil Estadual e a Defesa Civil Municipal, ressalta que segue atuando de forma integrada no monitoramento dos impactos causados pelas fortes chuvas que atingiram o município. A visita técnica reforça o trabalho conjunto entre os órgãos envolvidos na resposta ao evento climático e na definição das ações necessárias para a recuperação das áreas afetadas. Durante o encontro, foram avaliadas as situações registradas no município, incluindo pontes submersas, bueiros obstruídos, interrupções em acessos do interior, danos na infraestrutura viária e demandas envolvendo famílias atingidas pelas águas. As equipes também acompanharam os levantamentos realizados pela administração municipal para identificar os principais prejuízos e estabelecer as prioridades de atendimento. Secretaria de Saúde promove encontro do grupo Cuidar de Quem Cuida em Redentora.
A Administração Municipal de Redentora, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizará no próximo dia 15 de julho de 2026, às 14 horas, no auditório da Secretaria Municipal de Saúde, mais um encontro do grupo Cuidar de Quem Cuida. A iniciativa é voltada aos cuidadores, reconhecendo a importância daqueles que diariamente dedicam seu tempo, atenção e carinho ao cuidado de outras pessoas. O encontro contará com dinâmicas, momentos de integração, escuta e reflexão, proporcionando um espaço de acolhimento, fortalecimento emocional e troca de experiências entre os participantes. Cuidar de alguém é um gesto de amor e dedicação, mas também exige atenção à própria saúde e ao bem-estar. Por isso, o grupo busca também valorizar o cuidado, oferecendo-lhe suporte e incentivando o autocuidado como parte fundamental dessa missão. A Secretaria Municipal de Saúde convida todos os cuidadores a participarem deste momento especial de aprendizado, convivência e valorização de quem faz a diferença na vida de tantas pessoas.
O Hospital do Município de Pinhalzinho vive um dos períodos mais importantes da sua história recente. Depois da inauguração da nova ala em 2025, da ampliação do estacionamento nesse ano e da previsão de reforma da estrutura antiga, construída ainda na década de 1970, a instituição começa a projetar um novo passo considerado estratégico para toda a região: a futura implantação de leitos de UTI. A possibilidade foi confirmada durante o programa Radar da RCO na quarta-feira, dia 8, pelo presidente da Associação Hospitalar Beneficente de Pinhalzinho, Lauri Guilante, e pelo diretor do hospital, Cleomar Provence. Ambos destacaram que o projeto é viável, mas que exige responsabilidade, planejamento e apoio efetivo do poder público, especialmente do governo do estado. A criação de uma UTI em Pinhalzinho representaria um avanço histórico para a saúde regional. Hoje, o hospital atende uma área estimada de cerca de 80 mil habitantes, envolvendo pacientes de Pinhalzinho e de municípios próximos. Com uma unidade de terapia intensiva, casos mais graves poderiam ser atendidos mais próximo, reduzindo a necessidade de deslocamentos para centros maiores e ampliando a segurança assistencial da população. Encerra hoje o prazo para declaração anual de rebanho e atualização cadastral.
Os produtores rurais gaúchos têm até hoje, sexta-feira, para realizar a entrega da declaração anual de rebanho e a respectiva atualização cadastral. O prazo regular, que terminaria em junho, recebeu uma prorrogação excepcional, estabelecendo a data atual como limite definitivo para a regularização. O procedimento é obrigatório para todos os proprietários que mantêm animais em suas áreas, os quais devem detalhar o inventário completo das espécies, incluindo bovinos, bubalinos, ovinos, caprinos, suínos, cavalos, aves, peixes e colmeias de abelhas. A coleta desses dados busca atualizar o banco de dados do Cadastro Pecuário do Rio Grande do Sul, servindo de subsídio técnico para o planejamento de estratégias de vigilância sanitária e prevenção de enfermidades animais. Para enviar as informações, os produtores contam com opções digitais, como o sistema produtor online ou o preenchimento de formulários em PDF. Também é possível buscar atendimento presencial nas inspetorias do Escritório de Defesa Agropecuária do município, onde os servidores validam os dados mediante assinatura eletrônica do responsável.
Teve início nessa semana a pavimentação asfáltica das ruas Francisco Manuel de Lima, Paraná e Goiás, marcando mais uma etapa do cronograma de melhorias da infraestrutura urbana de Tenente Portela. O investimento destinado à pavimentação dessas vias ultrapassa R$ 604 mil, reforçando o compromisso da administração com a qualificação da malha viária. Atualmente, as equipes executam a aplicação da primeira camada de asfalto. Na sequência, serão realizados os serviços de acabamento, incluindo a pintura da sinalização viária e os ajustes finais para a conclusão da obra. A iniciativa integra o Programa Municipal Obra para Todo Lado, dentro do eixo Caminho da Escola, que prioriza investimentos em vias utilizadas diariamente por estudantes, famílias e comunidades escolares. Além de beneficiar os moradores da região, a obra irá melhorar o acesso à EMEI, Descobrindo o Saber, proporcionando mais segurança, conforto e mobilidade para alunos, pais, professores e demais usuários da via. Centro-Americano amplia para 81% o risco de El Niño muito forte no último trimestre de 2026.
O mais recente boletim da Administração Nacional Oceânica e Atmosférica, NOAA, nos Estados Unidos, atualizado nesta quinta-feira, dia 9, revela que aumentou de forma significativa o risco de um El Niño muito forte no final desse ano. Como o fenômeno está associado ao aumento da chuva no sul do Brasil, isso aumenta o nível de alerta em relação a possíveis cheias no Rio Grande do Sul. De acordo com o relatório, há risco de 81% de que o aquecimento da água do Oceano Pacífico fique pelo menos 2 graus acima da média histórica, o que configura o que é chamado informalmente de Super El Niño. Antes disso, a entidade americana calculava uma probabilidade de 63% em um episódio de grande intensidade. A mudança sinaliza um súbito agravamento do cenário. O texto divulgado pelo NOAA informa que há uma probabilidade de 81% de um El Niño muito forte durante outubro e dezembro, que se classificaria entre os maiores eventos nos registros históricos desde 1950. A análise observa que eventos mais intensos não causam necessariamente impactos típicos em todos os lugares, porém podem inclinar significativamente as probabilidades em favor dos resultados esperados, ou seja, agravar o risco de chuvas fortes e eventuais enchentes e deslizamentos de terra no sul do país. A conclusão dos especialistas é de que o fenômeno continua e vai se fortalecer até o final do ano, com 97% de chance de que vai durar até o começo da primavera de 2027, ou seja, o outono no hemisfério sul.
Doze horas 19 minutos e meio, a seguir no Jornal das 12 você confere. Motocicleta pega fogo após acidente com veículo na BR-386 em Frederico Westphalen. Homem é preso após roubo a estabelecimento comercial em Frederico.
Jornal das 12. A Acompanhe por essa emissora as notícias do agronegócio e do cooperativismo. De segunda a sexta-feira, ao 12:50, o programa Agronegócio Hoje. E aos sábados, ao 12:30, o Informativo Agropecuário. Notícias, reportagens e entrevistas de interesse do homem do campo e da cidade. Uma produção da Fecoagro de Santa Catarina.
A Metalfred é especialista em esquadrias de alumínio, vidro temperado e fachadas em geral, com uma equipe experiente e comprometida. Garantimos qualidade, durabilidade e o melhor acabamento em cada projeto. Transforme seu espaço com o toque de excelência da Metalfred. Entre em contato e solicite o seu orçamento. Rua Aparício Borges, número 100, Centro, Frederico Westphalen. Fone 3744-2883. Metalfred, transformando projetos em realidade.
De uma ideia nasceu a união, da união nasceu a energia, que vem da força do trabalho, da cooperação, de muitas mãos pra iluminar o nosso dia. Sempre presente, respeitando a natureza, seguindo juntos, plantando cada semente, levando luz pra todo canto, pra todo lugar. Nossa energia é a força da nossa gente. Crê luz, energia que aproxima. Crê luz, uma ideia que ilumina.
Crê luz, energia que aproxima pessoas e transforma vidas.
Crê luz, uma ideia que ilumina.
Na hora de escolher uma escola, o que importa para você? Segurança, cuidado e uma educação de excelência? É isso que a Escola Nossa Senhora Auxiliadora oferece. Um ambiente seguro e acolhedor para que crianças e jovens aprendam, cresçam e realizem seus sonhos. Da educação infantil aos anos finais do ensino fundamental, formamos pessoas com valores, conhecimento e autonomia. Venha conhecer a gente. Escola Nossa Senhora Auxiliadora. Educação com segurança e excelência em todas as fases. Fone 55-3744-1700 ou através do WhatsApp 559-9958-6008.
Colégio Nossa Senhora Auxiliadora, sempre com você no caminho de um futuro melhor.
Ouça agora uma excelente notícia sobre o seu tratamento dentário com muita qualidade e economia. O Dr. Pedro da Clínica Dente Dente dá dica para você.
Olá, amigos ouvintes. Eu quero fazer um pedido hoje a você, amigo ouvinte. Pega o seu telefone, mande um WhatsApp aqui para nós pedindo quanto custa um implante dentário, quanto custa uma prótese fixa, quanto custa uma limpeza dentária, enfim, qualquer tratamento dentário. Eu garanto que você vai se surpreender com o valor que nós já vamos passar pelo telefone, e você vai ver como o nosso preço aqui é muito diferente de qualquer outro lugar. E lembrando que nós somos a única clínica que passa o valor de qualquer tratamento dentário pelo telefone. Um forte abraço, amigos ouvintes, e estamos aguardando por você.
Fone WhatsApp 55984742020. Esse é o número para você ter um orçamento preciso do seu tratamento com muita qualidade.
Produtor Rural, os recursos do Plano Safra já estão disponíveis no Sicredi. E aqui, quem faz o Brasil girar tem com quem contar. Oferecemos crédito para custeio e investimento, seguros para proteger produção e patrimônio, soluções para pagar e receber e, claro, um atendimento próximo para te apoiar com a gestão financeira. Fale com a gente e garanta os recursos que a sua produção precisa. Sicredi, é ter com quem contar.
Hoje a Risse, além de contar com diversos tipos de produtos e serviços, conta com uma corretora de seguros própria, trazendo segurança e agilidade para cada segurado, contando assim com seguros de residência, auto, vida, empresarial, painéis solares, equipamentos e máquinas agrícolas, propriedades e lavouras. Precisando cotar o seu seguro, cote com quem entende do assunto. A Risse Corretora de Seguros está pronta para lhe oferecer o melhor preço e as melhores coberturas. Não conte com a sorte, conte com a Risse Corretora de Seguros. Entre em contato no 55 99718 1823 ou 3746 1177.
Há mais de 35 anos, a Laticínios Friso faz parte da sua rotina, oferecendo produtos de qualidade como queijos, manteiga, doce de leite, iogurtes e nata. Nossos produtos são elaborados com dedicação e tradição, proporcionando sabor e variedade que vão da nossa família para a sua. Acompanhe nosso Instagram, @laticíniosfriso, e descubra nossas delícias. Laticínios Friso, servindo a sua mesa.
Para realizar, para emocionar, um belo presente você tem que dar. Momentos inesquecíveis merecem os presentes mais incríveis.
Show Aline, é ótica confiança, surpreendendo e trazendo emoções. Presentear do melhor jeito fica para sempre na lembrança. Estilo e bom gosto, joalheria e ótica confiança.
Quando o assunto é qualidade, sabor e confiança, a escolha é uma só. Frangos Piovesan. A praticidade da linha de resfriados temperados, pronta para facilitar o seu dia. A qualidade da linha de congelados e congelados 1 a 1, com a tecnologia IQF, que garante mais agilidade e aproveitamento. Conheça alguns de nossos produtos: coraçãozinho temperado, coxinha, asinha de frango, miúdos, coxa e sobrecoxa sem osso temperada, frangos inteiros, calabresas e salsichas. E tem muito mais. Do campo à sua mesa, um compromisso com qualidade, cuidado e procedência em cada etapa. Frangos Piovesan.
Jornal das 12.
11 horas 27 minutos, temperatura 15 graus Celsius. Segue chovendo na Grande Frederico Westphalen. Você está ouvindo o Jornal das 12 na Rede Luz e Alegria de Comunicação. A 35ª Yuli Fest, em comemoração aos 35 anos do Centro Cultural 25 de Julho, será realizada nesse domingo, dia 12, a partir das 9 horas, no Salão da Capela do bairro Fátima, em Frederico Westphalen. A programação reúne gastronomia típica, apresentações culturais, jogos e momentos de integração voltados à comunidade. O almoço terá um cardápio tradicional com linguiça fervida, arroz, mandioca, salada de batata, molho de porco, farofa, cucas e diversas saladas. Os ingressos custam R$ 65 para adultos. Para crianças, os valores variam conforme a idade. De 5 a 7 anos, R$ 20, e de 8 a 12 anos, R$ 40. A programação inicia às 9 horas com jogos germânicos e danças de integração. Às 11 horas ocorrem as apresentações de danças folclóricas e o almoço será servido ao meio-dia. Na sequência, haverá a tradicional dança da Polonésia e matinê animada pelo musical Esperança. Almoço solidário homenageia os 60 anos de sacerdócio do padre Guido Tafarel em Pinhal.
Será realizado em Pinhal neste domingo, dia 12 de julho, um almoço beneficente em homenagem aos 60 anos de ordenação sacerdotal, o jubileu de diamante do padre Guido Tafarel. O encontro acontece no ginásio municipal e é promovido pelo CLJ da paróquia Imaculada Conceição. Mesmo atuando há 54 anos em Tenente Portela, o padre Guido mantém fortes laços com Pinhal, onde tem familiares e muitos amigos. A programação contará com a presença do bispo Dom Antônio Carlos Rossi Keller e do pároco padre Lucas Rafael Fôlego. Toda a renda do almoço será destinada às obras de reforma da Igreja Matriz, que mobilizam a comunidade há mais de um ano e tem conclusão prevista para março de 2027. Os ingressos custam R$ 50 para adultos e R$ 25 para crianças de 7 a 12 anos.
A administração de Humaitá informa que a ponte localizada na RSC 472, acesso à localidade de Alvorada, está novamente liberada para circulação de veículos. A manutenção da estrutura foi realizada pela equipe do Dyer nos últimos dias, tendo em vista que a estrada é de responsabilidade do Estado. A administração de Humaitá agradece a compreensão da comunidade durante o período de interdição e reforça que segue acompanhando as demandas e trabalhando em parceria com órgãos responsáveis em benefício da população. nova ponte entre Rio dos Índios e Nonoai tem início do processo licitatório anunciado.
Na manhã desta quinta-feira, dia 9, foi realizado o ato de assinatura que marca o início do processo licitatório para a construção da nova ponte que ligará os municípios de Rio dos Índios e Nonoai. A obra é considerada um importante avanço para a mobilidade e a segurança dos moradores da região. A solenidade contou com a presença de autoridades dos dois municípios, entre elas o prefeito de Rio dos Índios, Flávio Golim, o vice-prefeito Vanderlei Pinto, a prefeita de Nonoai, Adriane Perim de Oliveira, além de secretários municipais, vereadores e dos presidentes das câmaras de vereadores de Rio dos Índios, Rodrigo Paludo, e de Nonoai, Paulo Rodrigues. Durante o ato, o prefeito Flávio Golim destacou a importância da obra, afirmando que após 34 anos, a população passará a contar com uma ponte de mão dupla, oferecendo mais segurança e melhores condições de tráfego para quem utiliza diariamente o trecho. Atualmente, a travessia permite a passagem de apenas um veículo por vez, situação que exige atenção redobrada dos motoristas e aumenta o risco de acidentes. Conforme informado, durante a execução da obra, prevista para iniciar após o período eleitoral, será implantado um desvio por um acesso secundário, garantindo a continuidade do fluxo de veículos entre os dois municípios.
Uma obra de modernização e reforço na rede de distribuição de energia elétrica foi executada no dia de ontem em um trecho da rodovia RST-472, município de Palmitinho. O trabalho técnico compreendeu a instalação de uma nova estrutura de rede trifásica projetada para atender e beneficiar diretamente mais de 20 famílias residentes na localidade de Linha Negrini. A execução do projeto foi desenvolvido pela concessionária Rio Grande Energia. Os aportes financeiros necessários para a viabilização de todo o serviço foram custeados integralmente pela empresa parceira, garantindo a implementação das melhorias sem a necessidade de contrapartida ou custos para os cofres públicos municipais. A implantação do sistema trifásico na área rural cumpriu uma antiga reivindicação apresentada pelos moradores da comunidade, que dependia de uma estrutura técnica limitada para suas demandas diárias. Obras de preparação para asfaltamento da linha Anes avançam em Guatambu.
As obras de asfaltamento na linha Anes, em Guatambu, seguem em andamento. A empresa contratada executa serviços de patrulhamento, cascalhamento, drenagem e compactação da pista. Etapas que antecedem a aplicação da capa asfáltica. A intervenção faz parte do programa Estrada Boa e integra ações do Plano Acelera Guatambu. Esta fase, os trabalhos são concentrados na preparação da base da estrada, considerada fundamental para garantir maior resistência, estabilidade e durabilidade do pavimento. Segundo a Prefeitura, a pavimentação melhorará as condições de trafegabilidade, beneficiando do transporte escolar, deslocamento de moradores e de produção. A expectativa é reduzir a poeira, aumentar a segurança no trânsito e proporcionar mais conforto à comunidade da linha Anes. A administração municipal destacou que o investimento faz parte do plano de ampliação da infraestrutura viária e desenvolvimento das comunidades do interior.
A equipe da Secretaria de Educação de Iraí participou de uma formação promovida pela Rede de Cooperação Técnica PNE do Ministério da Educação em Seberi, na sede da ANSOP. O encontro proporcionou esclarecimentos sobre as etapas de construção do plano, a definição de metas e estratégias, além das orientações legais e metodológicas necessárias para a elaboração do Plano Municipal de Educação de Iraí 2026-2036. O plano é um instrumento legal e estratégico de planejamento da política educacional do município para o período de 10 anos, sendo elaborado de forma democrática e participativa, que estabelece diretrizes, objetivos, metas e estratégias para assegurar o direito à educação pública de qualidade social, inclusiva, equitativa e sustentável, orientando as ações do poder público municipal em articulação com sistemas estadual e nacional de ensino, com mecanismos permanentes de monitoramento e avaliação. A participação da comunidade na construção do Plano Municipal de Educação é fundamental, porque garante que o documento reflita as necessidades, os desafios e as expectativas da população. Prefeitura de Herval Seco promove torneio de integração.
A Prefeitura Municipal de Herval Seco, por meio da Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Desporto, convida toda a comunidade para prestigiar o torneio de integração de futsal feminino. Será no domingo, dia 19 de julho, com início às 14 horas, no Ginásio de Esporte Santa Terezinha. Será uma tarde de integração, amizade e muito futsal, reunindo desportistas do município e da região em uma competição preparada especialmente para valorizar e incentivar o esporte feminino. Haverá premiação para as três melhores equipes. Durante o evento, haverá Copa e Cozinha em benefício da comunidade católica Santa Terezinha. Convide sua família, reúna os amigos e participe.
O condutor de um veículo Gol ficou ferido após um acidente de trânsito registrado por volta das 14 horas de ontem em trecho da IRS 518 em Campo Novo, na região Celeiro. Ele transitava no sentido Braga-Campo Novo quando, nas proximidades do acesso à localidade de Sítio Pindé, perdeu o controle da direção e capotou, parando após cair em uma vala às margens da estrada, no lado oposto da pista. O homem era o único ocupante do automóvel. O condutor recebeu os primeiros atendimentos e foi encaminhado à Unidade Básica de Saúde de Campo Novo. Posteriormente, foi transferido para o Hospital de Tenente Portela pela equipe de saúde do município de Braga, já que apresentava diversas escoriações e ferimentos. Motocicleta pega fogo após acidente com veículo da BR-386 em Frederico Westphalen.
Um acidente de trânsito envolvendo uma motocicleta e um automóvel Fiat Uno foi registrado na manhã de hoje no quilômetro 36 da BR-386, nas proximidades do posto da Lagoa, em Frederico Westphalen. Devido à força do impacto entre os veículos, a motocicleta pegou fogo na lateral da pista. O condutor da moto foi arremessado para fora da pista e permaneceu às margens da rodovia até a chegada do atendimento. O Corpo de Bombeiros atuou no combate ao fogo na moto e o SAMU prestou os primeiros socorros no local. De acordo com as informações, o motociclista foi encontrado consciente, apresentando escoriações pelo corpo e suspeitas de fraturas nos braços. Ele foi encaminhado ao Hospital Divina Providência. Já o motorista do Uno não se feriu. A dinâmica e as causas que levaram à colisão ainda não foram divulgadas de forma oficial pelas autoridades.
Um homem de 26 anos foi preso no fim da tarde de ontem após cometer um roubo a um estabelecimento comercial em Frederico Westphalen. Conforme a Brigada Militar, ele ameaçou estar armado, exigiu dinheiro do caixa e fugiu levando aproximadamente R$70 em espécie. Equipes do Policiamento Ostensivo e da Força Tática da Brigada Militar iniciaram buscas logo após o crime e localizaram o suspeito a cerca de 200 metros do estabelecimento. Após a abordagem, o homem foi preso e encaminhado para os procedimentos legais. A ocorrência foi registrada e o caso está sendo apurado pelas autoridades competentes. Polícia Rodoviária Federal prende motorista e apreende drogas após perseguição em Sarandi.
Uma perseguição da Polícia Rodoviária Federal terminou com a prisão de um homem de 25 anos e a apreensão de 191 quilos de maconha na manhã dessa quinta-feira na BR-386, nas proximidades do entroncamento com a ERS 404 em Sarandi. Ninguém ficou ferido durante a ocorrência. A ação aconteceu durante uma fiscalização de combate aos crimes transfronteiriços. Segundo a PRF, o motorista de um Chevrolet Onix desobedeceu a ordem de parada, iniciou fuga em alta velocidade, realizando diversas ultrapassagens e outras manobras perigosas que colocaram em risco pedestres e motoristas. Os policiais realizaram um acompanhamento tático até as proximidades do trevo de Sarandi, onde o veículo foi interceptado após o condutor perder o controle e colidir durante uma tentativa de manobra. Em seguida, o suspeito abandonou o automóvel e tentou fugir a pé, mas foi localizado e preso no pátio de uma empresa próxima ao local da abordagem. No interior do veículo, os policiais encontraram diversos tabletes de maconha. Após a pesagem, a carga totalizou 191 quilos da droga. A Polícia Rodoviária Federal também constatou que o Onix estava com placas clonadas e possuía registro de furto em um crime que aconteceu em 2025. O motorista era natural de Passo Fundo e foi preso em flagrante.
O Você está na Rede Luz e Alegria de Comunicação, no ar o Jornal das 12, 12:40.
Acompanhe agora na Rede Luz e Alegria de Comunicação, Creluz News. Creluz, uma ideia que ilumina.
Olá, associados! O Creluz News começa agora! Hoje trazemos informações sobre a conta de energia e quem fala com a gente é o colega Darley Dallagnese.
Hoje eu gostaria de aproveitar esse espaço, então, para conversar sobre um assunto que é muito importante, né? Principalmente nessa época do ano, onde o consumo de energia durante o inverno ele costuma aumentar. Então é justamente nesses meses mais frios que alguns equipamentos eles passam a ser mais usados, né? Com mais frequência, né? E muitas vezes quando a conta de energia aumenta, a causa não é o reajuste da tarifa, como muitos acham, né? Ah, aumentou o preço da energia da Creluz. Na verdade, o aumento acontece porque alguns desses aparelhos consomem bastante energia, principalmente porque eles permanecem mais tempo ligado, né? Então, para facilitar o entendimento, trouxe aqui alguns exemplos, né? De forma prática, para que os consumidores talvez lembrem, né? Que esses equipamentos que a gente está usando agora no inverno, o quanto eles podem impactar na nossa fatura de energia. Por exemplo, um muito utilizado, o chuveiro elétrico, então não o de maior porte, nem o de menor porte, o médio aí, né? 5.500 watts no modo inverno, né? Usando aí, estimando um uso de 40 minutos por dia, né? O somatório geral do dia, né? De uma família, durante um mês, só o chuveiro vai consumir 110 kW. Então, uma torneira elétrica também, que é algo que é bastante usado agora no inverno, ela é muito parecida com a potência do chuveiro. Então, as pessoas muitas vezes, eu só estou usando um pouco da minha torneira elétrica, mas é um chuveiro adicional na tua casa, que no verão você não usa e agora no inverno você está usando. Então, a torneira elétrica, ela é a mesma potência, basicamente, de um chuveiro. Então, se a gente estimar a mesma potência, o mesmo tempo de uso, né, da torneira elétrica que o chuveiro, a gente tem mais 110 kW por mês na conta de energia. Um aquecedor elétrico, então, que é um equipamento que muitas vezes, por ser pequeno, né, é um equipamento que não chama tanta atenção lá na tua casa, ele tem uma potência em média de 1.200 watts. Se a gente ligar 4 horas por dia, chega a consumir no final do mês 144 kW mensais, só o aquecedor de energia. Outro equipamento também que a gente observa que é bastante usado no inverno é o ar-condicionado, porém no modo aquecer, no modo quente, né? Então, se esse equipamento, né, um equipamento aí de 1.300 watts de potência, a gente utilizar 4 horas por dia, né, para aquecer, vai gastar mensal 150 kW por mês. Esses consumos em quilowatt-horas que a gente está passando de um equipamento no decorrer do mês. Então, pensando que eu vou estimar, quantas horas eu ligo esse equipamento por dia, né? Somando todo dia e quanto ele vai gastar. Só aí a gente teria uma fatura, então, que passaria aí de 400, 500 kW só com esses equipamentos que a gente citou. Fora geladeira, fora máquina de lavar, né? Fora outros eletrônicos que a gente tem em casa, eletrodoméstico, e que a gente também sabe que utiliza. Então, esses são alguns exemplos que eu citei. Esses exemplos, eles estão na fatura de energia, no verso dela, né? Então, aquela fatura que o leiturista deixa para você ir na tua casa, no verso tem o consumo médio desses equipamentos. A ideia é mostrar que pequenos hábitos nossos do dia a dia fazem toda a diferença, né? Quanto maior a potência do equipamento, mais o tempo e mais tempo ele ficar ligado, mais ele vai gastar energia, né? Então, maior será o consumo de energia nosso no final do mês. E por isso que vale a pena a gente adotar alguns cuidados simples, né? Reduzir o tempo do banho, usar o aquecedor quando realmente a gente tá naquele espaço, né? Eu saio da minha sala, vou para outro cômodo da minha casa e deixo o aquecedor ligado, porque ele é pequenininho, não gasta tanta energia, né? Então, nesses exemplos que a gente citou, apenas um equipamento, ele já impacta lá no, na tua fatura de energia, porque se tu usa só no inverno e não no verão, né? 120, 130 kW muda, né? A tua fatura de energia. O objetivo da Creluz, então, é levar essa informação para cada associado para que ele possa usar a energia de forma consciente, sem abrir mão do conforto, mas também sem o desperdício de energia, né? E a gente às vezes adquire um equipamento novo, né? E a gente não se atenta à potência do equipamento. Quanto esse equipamento vai gastar por hora? Quanto que ele vai impactar no meu bolso? E aí quando vem a primeira fatura de energia, né? Uma secadora de roupa nova, alguma coisa do tipo assim, a gente percebe lá na fatura de energia só depois que já gastou. Conhecer o consumo desses equipamentos da sua casa é um passo importante para manter um controle dos gastos, evitar um aumento inevitável inesperado na conta de energia, né? Então a gente sempre está aqui para alertar os consumidores, para explicar, e qualquer dúvida, o setor de faturamento está à disposição, né? Para ajudar a fazer qualquer tipo de cálculo e entender melhor o consumo dos equipamentos. A gente agradece mais uma vez essa oportunidade, a atenção dos nossos associados, e até uma próxima. Um abraço.
Obrigada por estar com a gente. Seguimos juntos há 60 anos, iluminando o seu caminho. Até a próxima edição. Letícia Moro para o Creluz News.
Previsão do tempo. Não saia de casa sem ouvir.
No Jornal das 12, a previsão do tempo é com o meteorologista Peter Scheuer.
Olá a todos que nos acompanham aqui na rede de emissoras Luz e Alegria de Comunicação. Uma baixa pressão atmosférica vem organizando inúmeras instabilidades com o potencial para estar provocando chuva a qualquer momento dessa sequência de sexta, dessa sequência de sábado também. Ora chove, ora para. Em alguns momentos a chuva é fraca, em outros momentos a chuva é mais forte, em alguns momentos fica só com o céu encoberto. A temperatura ela se mantém mais agradável. Hoje, provável que a temperatura ela não consiga evoluir muito não por conta dessa maior cobertura de nuvens. Máximas em torno dos 18, 20 graus. E lá, de vez em quando, algumas melhorias. Amanhã também, próximo dos 20 graus. No domingo, o tempo melhora bastante, volta a esfriar e a temperatura não passa muito dos 16. Na segunda, terça, quarta, tempo bom. Frio durante as madrugadas e manhãs. E com maior aquecimento durante o período das tardes. Peter Scheuer, meteorologista, com a previsão do tempo.
Informativo Agronegócio. Patrocínio, Impacto Insumos Agrícolas e Sicredi Conexão.
Informativo Agronegócio, um resumo dos indicadores financeiros e principais preços dos produtos agropecuários no dia de hoje, 10 de julho de 2026. A soja saca de 60 quilos está sendo comercializada a R$ 119,00. A saca de milho, R$ 58,00. O trigo, pH 78, R$ 70,00. Feijão preto, saca de 60 quilos, tipo 1, cotação CNA, Oeste Catarinense, R$ 198,29. O leite no Rio Grande do Sul, preço médio pago ao produtor, varia de R$ 2,20 a R$ 2,75 o litro. O boi gordo no Rio Grande do Sul, preço médio pago ao produtor, R$ 12,50 o quilo. Suíno independente, R$ 5,54 o quilo. Suíno BRF, R$ 6,45 o quilo. Suíno Aurora, R$ 5,05 o quilo. E o dólar comercial hoje está valendo R$ 5,11. Boletim informativo Agronegócio, patrocínio Impactos e Somos Agrícolas e Sicredi Conexão. 12 horas 48 minutos, o que foi destaque no Jornal das 12 de hoje. Palmeira das Missões decreta situação de emergência após chuvas intensas. Empresário Léo Balestreri será homenageado durante o 50º dia estadual do porco em Seberi. Nova ponte entre Rio dos Índios e Nonoai tem início no processo licitatório anunciado. Instalação de rede trifásica vai beneficiar mais de 20 famílias em Palmitinho. Comissão da 39ª Mateada realiza agenda de divulgação em Porto Alegre. Jornal das 12 na Rede Luz e Alegria de Comunicação. Oferecimento. Frangos Prevezan apresenta o retorno, uma nova história, o sabor de sempre de volta à sua mesa. Clínica Dentária Dente Dente, ligue agora ou mande um WhatsApp para 984-74-2020. Escola Nossa Senhora Auxiliadora. Joalheria Ótica Confiança, mais de 42 anos oferecendo qualidade, atendimento e credibilidade. Sicredi Conexão. Creluz, uma ideia que ilumina. Tieturbo, Supermercado Bertoletti. Clínica Oral Brasil. Renova Bucho. Laticínios Friso, há mais de 35 anos, fazendo parte da sua rotina, servindo a sua mesa. Risse Corretora de Seguros. Toda a gama de seguros disponível no mercado. WhatsApp 55997090964. E Metalfred. Da obra simples a grandes projetos, a Metalfred Esquadrias faz a diferença.
Jornal das 12.
11:50, Jornal das 12 na Rede Luz e Alegria de Comunicação. Próxima edição, amanhã, ou seja, segunda-feira, a partir das 12:00. Boa tarde.
Jornal das 12. Na Rede Luz e Alegria, Minutos Saúde, com Dr. Paulo Savariz. Oferecimento Farmácias Associadas Cruz Azul. Aqui você tem amigos.
Todos os medicamentos são estranhos para o corpo. Eles podem provocar azia, arroto frequentes, um aviso que algo não está indo bem. Use o tempo necessário e sempre converse muito com o seu profissional médico para que você não tenha o excesso da medicação sem necessidade. Mantenha sempre um estilo de vida adequado. Canja de galinha é um alimento excelente para tanto para o colágeno tipo 2 como para a prevenção de hidratação e doenças respiratórias neste período de inverno.
Na Rede Luz e Alegria, Minutos Saúde, com Dr. Paulo Savariz. Oferecimento Farmácias Associadas Cruz Azul. Aqui você tem amigos.
Aqui você tem ofertas, aqui você tem amigos. Fralda Hugs Máxima Proteção, consulte tamanhos, por apenas R$ 69,99. Oferta válida nas lojas participantes em todo o estado do Rio Grande do Sul até 12 de julho ou enquanto durar o estoque. Acesse o nosso site e procure as farmácias associadas mais perto de você.
Dr. Paulo Savariz, especializado em saúde do idoso, doenças do pulmão, aparelho digestivo e medicina preventiva. Experiência para cuidar da sua saúde, a sua melhor poupança. Atendimentos pelo IP, Unimed, Secretarias de Saúde Particular. Clínica São Domingos, telefone 3744-1043, celular 559-8462-0907. E-mail clinicasaodomingos@hotmail.com. Clínica São Domingos, Avenida Luiz Milani, 1384, bairro Fátima, próximo ao Hospital Divina Providência, em Frederico Westphalen.
Acompanhe por essa emissora as notícias do agronegócio e do cooperativismo. De segunda a sexta-feira, ao 12:50, o programa Agronegócio Hoje. E aos sábados, à 1:30 da tarde, o Informativo Agropecuário. Notícias, reportagens e entrevistas de interesse do homem do campo e da cidade. Uma produção da Fecoagro de Santa Catarina.
De uma ideia nasceu a união. Nasceu a energia que vem da força do trabalho, da cooperação, de muitas mãos para iluminar o nosso dia. Sempre presente, respeitando a natureza, seguindo juntos, plantando cada semente, levando luz para todo canto, para todo lugar. Nossa energia é a força da gente. Creluz, energia que aproxima. Creluz, uma ideia que ilumina.
Creluz, energia que aproxima pessoas e transforma vidas.
Creluz, uma ideia que ilumina.
Capital premiado, Sicredi Conexão, a cada R$ 20 você vai receber. O número da sorte é só esperar. Quanto mais aplica, mais chance de ganhar.
Acesse sicredi.com.br/promoção/capital-premiado-conexão.
Capital premiado, Sicredi Conexão, Sicredi.
Há mais de
de 35 anos, a Laticínios Friso faz parte da sua rotina, oferecendo produtos de qualidade como queijos, manteiga, doce de leite, iogurtes e nata. Nossos produtos são elaborados com dedicação e tradição, proporcionando sabor e variedade que vão da nossa família para a sua. Acompanhe nosso Instagram, @laticíniosfriso, e descubra nossas delícias. Laticínios Friso, servindo a sua mesa.
Você sofre com sintomas de azia, refluxo, intestino preso, inchaço, gordura no fígado ou dificuldade para emagrecer? Então precisa conhecer o Renova Bucho, um suplemento natural com 19 vitaminas e minerais que aumentam a imunidade, contribuem para o metabolismo, elimina toxinas e auxiliam no bem-estar digestivo.
Em Sarandi, na Farmácia Popular, Rondinha na Vida e Saúde, Barra Funda na Far Center, Novo Barreiro Farma Vida e em Palmeira na Farmácia Santa Terezinha.
Renova Bucho, natural como sua saúde deve ser.
Perco Agro informa. Dentro de instantes, forma-se a rede de comunicação cooperativista para transmitir as notícias do agronegócio e do cooperativismo. Apoio institucional. Sicoob, mais que uma escolha financeira. E Aurora Coop. Coop é olhar para o futuro.
O que move a Aurora Coop? As pessoas, a cooperação. A união de cada um que faz parte da nossa cooperativa. O que move a Aurora Coop são as nossas 150 mil famílias que constroem todos os dias uma das maiores cooperativas do Brasil. É a excelência das marcas comerciais Aurora, Aurora Premium, Aurora Bem Leve, Nobre, Alegra e Gran Mestre. Aurora Coop. A cooperação é o que nos move.
Cooper Alfa de Chapecó, Santa Catarina, cria cooperativa de crédito própria, a Credi Cooper Alfa. Cooperativa Cooperja de Jacinto Machado, sul de Santa Catarina, promove palestras sobre liderança feminina e protagonismo no campo. Essas e outras notícias logo após a nossa mensagem cooperativista.
Acredita que tem gente que acha que o Sicoob é só para quem é do agro ou empresário? O Sicoob é para quem entrega e para quem se entrega. É para quem planta e para quem projeta plantas. Para quem navega para viver e para se entreter. O Sicoob é para quem quer uma instituição financeira mais próxima, porque o Sicoob é para todos. Sicoob, mais que uma escolha financeira.
Agronegócio hoje.
Alô, amigos gaúchos e catarinenses, eu sou René Roberto e hoje é sexta-feira, edição de 10 de julho de 2026. Atenção para os assuntos que farão parte do programa Cooperativismo e Notícia neste final de semana pela TV. Agora, o repórter da Fecoagro Santa Catarina, Domar Frison, traz os assuntos. Alô, Domar.
Fala, René Roberto Popper, grande abraço, amigo ouvinte. Esta semana vamos mostrar quem é o novo presidente do Sicoob Central Santa Catarina, Rio Grande do Sul. O filho de produtor rural que se especializou em finanças, Ivair Luiz Chiella, foi o escolhido pelos associados e se diz pronto para a missão.
É um grande desafio, mas eu me sinto preparado. A nossa central, que eu assumo Brasília também uma cadeira, e o nosso Sicoob Brasil, ainda melhor eu tenho esse sentimento.
Vamos mostrar também a homenagem da Assembleia Legislativa pelos 80 anos da superintendência do Ministério da Agricultura em Santa Catarina. A proposição foi do deputado Altair Silva.
O Ministério da Agricultura, ao longo desse tempo, sempre teve uma participação muito importante, atuando dentro das agroindústrias, certificando os nossos produtos para que a gente possa exportar para vários países do mundo. Então, hoje nós celebramos esse momento de reconhecimento através de uma sessão solene.
E vocês vão conhecer a família Montebello, que de uma propriedade pequena conseguiu torná-la eficiente e rentável, graças ao ATEG do Senar. O seu Ademir enxergou um novo propósito de vida.
É, como a gente é uma propriedade pequena, então a gente tinha que achar atrativos para o público, né? Aí veio a história do Tubatrem, que foi o primeiro projeto do turismo rural aqui, né?
Produzido por nós, pela equipe de comunicação da FECOAGRO, o programa Cooperativismo e Notícia é veiculado aos sábados, às 8h30, pelo Canal Rural. Um pouco mais cedo, às 7h, o programa está na TV Cidade de Joinville. No mesmo dia, às 11h30, você poderá assisti-lo na TV Sul Catarinense de Araranguá. Na RBA TV de Rio do Sul, a veiculação ocorre aos domingos, às 8 horas. Na NDTV, o programa é apresentado às 8h30 para todo o estado de Santa Catarina. Logo depois, às 9, o programa é exibido pela TV Brusque para o Médio Vale do Itajaí. Já na TV Copi Santa Catarina, a exibição é feita aos sábados e domingos, à 1h.
Valeu, Domar, aquele abraço. E essas são as notícias. A agência do Sicoob Credisc, localizada no centro da cidade de Joinville, nordeste de Santa Catarina, completou 19 anos de atuação no último dia 2 de julho. Ao longo desse período, a unidade consolidou sua presença no atendimento a pessoas físicas e jurídicas da região central do município, acompanhando o crescimento econômico local e fortalecendo o relacionamento com os cooperados. Neste período, a agência de Joinville já ultrapassou a marca de 25 milhões de reais em operações de crédito concedidas, reforçando o compromisso da cooperativa em facilitar o acesso ao crédito e impulsionar o desenvolvimento dos cooperados e da economia local. A atuação da unidade está diretamente conectada à estratégia do Sicoob Credisc, que é manter os resultados no território onde são gerados, contribuindo para o fortalecimento da comunidade. Mais do que um ponto de atendimento, a agência segue como um espaço de relacionamento e apoio ao desenvolvimento financeiro dos cooperados, fortalecendo a presença institucional da cooperativa no Nordeste catarinense. Os 19 anos da agência no centro de Joinville representam a consolidação de um trabalho pautado na confiança, na proximidade e no compromisso com o desenvolvimento. É assim que fortalecemos na prática o ecossistema cooperativista catarinense de crédito, com presença ativa na Grande Florianópolis e em toda a nossa área de atuação, destacou o presidente da cooperativa, Edson Fernandes Santos. Em parceria com o Sescoop em Santa Catarina, a cooperativa Cooperja de Jacinto Machado recebeu em seu auditório a jornalista Alessandra Bergman, que palestrou para as mulheres dos núcleos femininos da cooperativa. O encontro teve como tema Jeito Feminino de Mostrar o Valor do Campo e Liderança Feminina Cooperativista, promovendo reflexão sobre protagonismo, autovalorização e comunicação consciente. Durante a palestra, Alessandra destacou o método de autocomunicação e provocou as participantes para que utilizem a inteligência feminina de forma consciente, ressaltando que essa prática impacta diretamente na paz pessoal e na prosperidade dos negócios e da vida cooperativista. A jornalista também enfatizou a importância de não negociar valores pessoais e de reconhecer o próprio papel como protagonista no meio rural e dentro da cooperativa. Com base na sua trajetória, a Alessandra Bergman compartilhou experiências pessoais e relatou mudanças significativas em sua vida e carreira a partir do momento que passou a manter seus valores inegociáveis. Segundo ela, essa postura foi determinante para se tornar protagonista da própria história e uma das jornalistas mais reconhecidas do agronegócio brasileiro. Para a integrante Ana Maria Silva Bellentini, o encontro proporcionou uma importante reflexão. É um tema que nos levou a repensar como nós avaliamos. Qual o valor que nos atribuímos a nós mesmas? Qual o meu valor inegociável? O valor inegociável é aquilo que nunca nos cansa? Perguntou ela. O evento também foi marcado por ações solidárias com a arrecadação de fraldas, cobertores e mantas que foram destinados a uma família da região que possui um membro acamado e solicitou ajuda. Além disso, houve a coleta de tampinhas para o projeto Tampinhas que Curam, iniciativa voluntária que apoia crianças e adolescentes em tratamento contra o câncer e promove a sustentabilidade por meio da reciclagem. Os materiais arrecadados serão encaminhados para a empresa Menegaro de Turvo Sul de Santa Catarina, que vai destinar a reciclagem. E os recursos obtidos com a venda serão revertidos para auxiliar no tratamento das crianças. Quem desejar colaborar com a campanha pode entregar tampinhas nos pontos de coleta da Cooperja, localizados no supermercado em Praia Grande e na sede administrativa da cooperativa em Jacinto Machado. Em breve, novos pontos de arrecadação serão disponibilizados em outras unidades da cooperativa. Cooperativa Cooperja. E a seguir, depois da nossa mensagem cooperativista, nossa última notícia de hoje. Cooperalfa de Chapecó cria cooperativa de crédito própria, a Credi Cooperalfa. Aguardem.
No campo, produtividade se constrói desde o início. No plantio, fertilizantes da linha nobre, com fósforo de liberação gradual, alga marinha e micronutrientes. Ou Fertimais Biomais, com fórmula organo-mineral. Soluções que garantem nutrição completa e mais eficiência agronômica. Na cobertura, a família de nitrogenados, Cooperene Mais e Cooperene Biomais Organo Mineral, que asseguram o melhor aproveitamento do nitrogênio. FECOAGRO, a marca é nossa, o resultado é seu. Peça nas cooperativas filiadas e parceiros.
Agronegócio hoje.
Ok, estamos retornando aqui dos estúdios de rádio da FECO Agro em Florianópolis, capital do estado de Santa Catarina. E agora, atenção para a nossa última notícia. Com o propósito de ampliar oportunidades, fortalecer relacionamentos e gerar ainda mais benefícios aos cooperados, a Cooperalfa de Chapecó, oeste de Santa Catarina, apresentou um novo projeto, a Credi Cooperalfa. A cerimônia de lançamento reuniu lideranças, conselheiros, colaboradores e demais convidados que prestigiaram mais um fato histórico na cooperativa, que passa a atuar também no ramo de crédito. Um momento especial de uma nova instituição que nasce com a mesma essência e o jeito alfa de ser. Um novo passo na trajetória de uma cooperativa construída sobre valores sólidos, confiança, cooperação e compromisso com o desenvolvimento das famílias cooperadas e das comunidades. Agora, além de ter um lugar para entregar a produção, adquirir insumos, medicamentos, fazer o rancho do mês, os associados, clientes e parceiros têm à disposição oportunidades de empréstimos, financiamentos, aplicações, cartões de crédito, PIX, seguros e consórcios. Emocionado e feliz, o presidente Romeu Betti exaltou durante o evento os sentimentos de orgulho, satisfação e realização. Destacou, a Credi Cooperalfa vem para completar os trabalhos da parte financeira da Alfa. É o momento de alegria de comemorarmos e temos a certeza de que, com esse grupo de pessoas que estruturaram a cooperativa de crédito, mais o apoio dos associados e o envolvimento dos colaboradores, a Credi Cooperalfa será um verdadeiro sucesso. Sempre atuamos com cautela e aos poucos iremos incrementar o serviço para que todos aqueles que acreditam no sistema cooperativo sintam-se satisfeitos e gratos por ter, além de uma cooperativa de produção, a própria cooperativa de crédito. Seguimos com respeito a todas as